Olá, prepare a sua pipoca, está começando mais um Cine CBN. Aqui no estúdio, eu, Elton Teles.
Marcelo Bugarelli ao lado de...
Sibeli Chacon. Vocês estavam com saudade de mim, né?
Essa voz, Sibeli, quanto tempo a gente
Seja bem-vinda de volta, Sibeli.
Muito obrigada, meninos. Mas é para falar sobre um tema que não é tão legal assim.
Vamos lá.
Recentemente, uma reportagem do The New York Times estourou aí Hollywood, deixou de cabeça para baixo, falando sobre alguns casos de assédio sexual, alguns vários, né? Foram mais de 47 até o presente momento, de assédio sexual contra um dos maiores produtores da indústria de Hollywood, que é o Harvey Weinstein. E depois dessa denúncia nessa reportagem, várias pessoas, entre homens e mulheres, começaram a também... contar suas histórias, não só com esse produtor, como com outros produtores, outros diretores, outros atores de Hollywood que também cometeram assédio sexual e assédio moral. E a gente sabe que isso não é uma novidade, né? Estourou agora o caso, mas tem muitos diretores, muitos atores aí de longa data que trazem uma história bastante pesada.
E põe longa data nisso, porque Marilyn Monroe, você já se queixou disso, desde a, imagina as mulheres na década de 40, 30, década de 50, é que hoje você tem mais visibilidade, você tem mais canais para fazer essa, a denúncia também.
Sim,
né?
Mas a gente pode pensar que Hollywood é uma indústria controlada por homens, né? Homens exercendo
poderosos,
o poder.
Né?
Então, desde sempre isso acontece. E aí tem muitos diretores que, inclusive, a gente gosta muito de vários filmes, né? E aí eu fico nesse dilema entre assistir e gostar do trabalho do diretor e, de repente, por outro lado, detestar.
Vocês dois, vocês conseguem...
Desculpa.
Eu ia perguntar, vocês conseguem separar a obra do autor?
Eu tenho um pouco de dificuldade disso, reconheço. Tá? Mas eu vejo, por exemplo... Vamos citar um caso aqui... fenomenal, o que marcou muito foi Roman Polanski. Pô, Polanski para mim é um genial, é um grande cineasta, mas o passado dele envolvendo uma menor de idade não é tão
uma
genial
criança,
assim, uma criança,
anos, né?
A verdade é que ele era fotógrafo da revista Life, ele fazia fotos, ele foi na família, convenceu a família que ia fazer fotos com a menina, e uma ingenuidade da família, não sei por que cargas d'água, ele foi para casa do Jack Nicholson.
Era uma festa, né?
Jack Nicholson também é outro que não bate bem da cabeça, né? Ele não estava lá, a família não estava lá, ele começou a fazer fotos, até que ele... Aí sim, foi o primeiro ato dele, ilícito dele, a primeira agressão dele, que ele ofereceu bebida para uma menor. Durante a sessão, ela teria cheirado ou tomado mais alguma coisa, então já cometeu dois crimes aí, antes de qualquer outra coisa. E acabou... Ele acabou abrindo a guarda dela e ele acabou tendo uma relação com essa menina. E ele depois pediu pra menina não contar pra ninguém.
Bom, eu posso
pra
só te corrigir? Diga. Tendo uma relação, não, porque parece uma coisa muito simples. Não, ele agrediu.
Ele agrediu, agressão, desculpa. Né? Eu tô te passando
o panorama,
né? Isso é a versão, é uma das versões. E ela, quando chegou em casa e não esperava isso, ela contou para todo mundo, inclusive para o namorado dela. No dia seguinte, ele estava saindo do hotel, ele levou um susto e a polícia veio ao encontro dele e estava preso, né? Daí, a partir daí, então, ele começou aquela de sair dos Estados Unidos, não ter mais condições de voltar, e não ter mais até hoje, ele sofre com isso. E a menina hoje deve estar com seus 50 e poucos anos, ou 60 anos, é lógico, é uma senhora que não está mais afim de... Já foi um trauma muito grande, ela já não quer mais nem saber mais desse assunto, porque esgotou, o que ela passou, né? Ter que reviver todo dia... Essa história é muito complicada.
Então, um homem com uma moral, né, digamos, ele errou, conduta reprovável e tudo mais, só que os filmes dele não deixam de ser bons. E aí, como é que a gente fica, sabe? Eu acho um pouco complicado também, igual o Bugarelli, eu compartilho essa questão, eu tenho dificuldade. Outro caso é o Woody Allen. Ele também tem todas essas questões, né, do estupro, ele foi acusado por ter envolvimento sexual com uma menor de idade, etc.
Que era a enteada dele.
Enteada dele, é uma história terrível.
É verdade, eu não vejo também essa desculpa que todo gênio é louco. Para mim é um homem qualquer
não.
E tem
isso
que
não
pagar
é uma
pra...
Loucura, gente. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles estão exercendo poder.
Tanto é que o Woody Allen coloca isso até nos filmes dele, até hoje, gente, praticamente. Tipo, garotinhas mais novas tendo... tendo envolvimento amoroso, sexual, com um homem mais velho.
No próximo filme dele, esse é o gancho principal,
é inclusive. O gancho principal. Mas e aí, sabe?
Não, eu não vou censurar o amor de uma pessoa por questão de idade. Uhum. Concordo,
desde
eu não vou.
Seja menor de idade.
Não vou, com certeza. Mas tem um filme do que é uma obra-prima, o Manhattan, ele tem 40 e poucos anos, ela tem 16, né?
Mas,
existe
crime,
uma existe também a emancipação, existe uma série de outras, sim, outras questões aí que são mais complicadas. É muito complicado, gente.
É complicado.
Gente, é que assim, eu não acho tão complicado. Pra mim, menor de idade é crime, acabou. Não tem outra explicação. Pra mim, não há complicação nisso. Pessoalmente falando, é nisso que eu acredito. Mas, claro, tem outros diretores. Hitchcock diz que abusava de todas as atrizes e ele era grosso, então não era só agressão sexual, mas também moral.
Acho que não só com as atrizes, com os atores também,
eu
né?
Eu vejo assim, ó, eu fiz o meu TCC em cima do filme Dogville e aí depois eu fui lendo coisas sobre o Lars von Trier e ele também é extremamente... agressivo e tem denúncias. Bjork denunciou ele, parou a carreira de atriz depois que trabalhou com ele em Dançando no Escuro por conta dessas agressões e investidas.
Veio à tona agora, né?
Veio à tona agora. Nicole Kidman disse que nunca mais vai trabalhar com ele. Então é claro que eu também fico nesse dilema entre assistir ou não assistir.
E você gosta do Lars von Trier? Dos filmes que ele fez.
Sim, e hoje eu me sinto completamente sem saber se continuarei assistindo ou não. Eu realmente não sei qual vai ser minha conduta agora, sabe? Uhum. Tá começando a ficar cada dia mais pesado.
É complicado. O cinema é muito próximo, né? Porque tem músicos, pessoas da música popular brasileira, até música internacional, que eu acho que consideram gênios, né? Adoro ouvir as músicas, né? Se você pegar a biografia deles também, é terrível.
A história de vida deles, né? Exatamente.
Mas é muito pesado a gente aplaudir alguém que tem um histórico desse, sabe?
Você tá aplaudindo ele, tá aplaudindo a obra dele, né? É complicado.
Mas não é mais ou menos
e como separar?
Mesma coisa?
Entramos naquela pergunta que eu fiz no começo do programa. Como separar o autor da obra, né? Se é possível, né, fazer isso também. É difícil, gente. Eu acho um exercício...
Sem sair do nossa questão, mas lembrando só da figura entre o autor e a obra, Elia Kazan, que foi um cara que dedurou muita gente durante o macartismo e tudo mais. É um cara que foi um dedo duro dentro de Hollywood. E tem filmes sensacionais.
Sim.
Né?
Mas ó, posso falar dessa questão de separar? Tem um filme clássico que eu nunca assisti, eu me recuso a assistir depois que eu soube a história. Eu nunca assisti mesmo O Último Tango em Paris, que é do Bertolucci. E tem aquela polêmica cena em que o Marlon Brando e a Maria Schneider,
que é a manteiga,
19
né?
anos... Tinha que acontecer ali uma cena agressiva sexualmente e o Brando e o Bertolucci combinaram de usar a manteiga como lubrificante, enfim, e fazer uma cena de sexo real, só que sem comunicar a atriz. E o Bertolucci depois disse, abre aspas, eu não queria que a Maria interpretasse a raiva e a humilhação, eu queria que ela sentisse, fecha aspas. Depois disso, esse filme é um filme que eu me recuso a assistir.
Não, o Bertolucci, depois desse depoimento e tudo mais, que ele foi sincero, ele tá tipo, super manchado a imagem dele em Hollywood no cinema como um todo, né, porque... Embora o filme, enfim, tenha toda uma questão... É um baita filme. Eu gosto do filme, mas essa cena particular e o contexto com que ela foi criada é reprovável. É algo realmente nojento.
Nós vivemos um dilema muito interessante, né? Nós estamos agora podendo debater, podendo defender os pontos de vista. É uma coisa que não se fazia isso antes.
Uhum.
Você vê que esses filmes todos são considerados obras-primas e só agora que nós estamos realmente, não digo denunciando, né? Falando que...
Abertamente,
né? E, ao mesmo tempo, a gente luta contra o politicamente correto, né? Então, é uma coisa muito complicada isso, né? Como você defender... Primeiro, eu acho que a CB tem razão. É lei, é lei. Primeiro. Lei é lei, tem que ser obedecida e o respeito à pessoa, de qualquer maneira. Isso com a Maria Schneider realmente foi uma agressão,
mesmo,
é um crime, né? É o equivalente que o próprio Polanski fez com a menor, né?
E eu vi algumas pessoas também argumentando em defesa a esses gênios do cinema e tudo mais, que era uma outra época, né?
Não existe época.
Acho isso bem complicado também, né?
Não, a Brooke Shields, né, que vocês gostam de implicar muito, fez um papel de uma prostituta de 13 anos.
Pretty Baby,
Pretty Baby, né? E um filme de um grande cineasta,
Louis
que era o Louis Malle.
Demais.
Né? É muito complicado, sabe? A obra, se você pegar o
mas
filme
ali
também...
Mas ela estava atuando, né, Buga? É, tipo, ela estava consciente, ela estava sabendo o que ela estava fazendo, né?
É, tinha uma mãe, a mãe estava presente na cena também, né?
Uhum. O programa está quase encerrando, eu só queria citar mais alguns nomes que foram envolvidos aí nesse caso de denúncia. Começou com o Harvey Weinstein, como a Sibeli disse, que é um produtor muito famoso em Hollywood. Daí, o que mais me chocou foi o Dustin Hoffman. Teve o Louis C.K., que é um humorista, o Kevin Spacey, que foi demitido até da Netflix depois dos casos que ele foi envolvido, o Stallone, Steven Seagal, e, enfim, e várias vítimas, as atrizes, né, várias vítimas, desde atrizes menos conhecidas até, por exemplo, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, nomes assim, de atrizes oscarizadas e conhecidas do público.
Não, eu acho que só vou fechar também dizendo que às vezes Hollywood escolhe, às vezes não, sempre escolhe, dessa lista aí de agressores, quais vão se queimar e quais vão sair ilesos, sabe? Então, assim, Kevin Spacey tiraram meio que ele dos holofotes, eu acho que a carreira dele tá queimada mesmo, mas foi ele cometeu agressões sexuais contra homens, não contra mulheres, já tem um outro tipo de peso. Então, eu acho que parece uma roleta russa, sabe? Ai, esse vai sobreviver apesar de ter cometido uma agressão, esse não.
Aplaudir ou não aplaudir, reconhecer ou não reconhecer o talento de pessoas que abusam e burlam a lei e o respeito ao outro, principalmente com as mulheres.
É um tema polêmico, né? Isso divide opiniões. E eu entendo quem não consegue, eu entendo quem consegue. É complicado, mas sigamos.
Sigamos e fechamos com...
A gente fecha o programa de hoje com a música da Bjork, que ela foi uma das vítimas, né? Que a Sibeli comentou do Lars von Trier. O nome da música é Human Behavior.
Gente, até semana que vem.
Bom final de semana pra todos.
Até mais. Tchau.